Muito bem, Lula livre no debate de hoje. O ex-presidente foi solto na última sexta-feira, está dando o que falar. E agora nós vamos debater o tema. Eu recebo Mônica Souto, que preside o PT em Afogados da Ingazeira, Josivan Veras, que é secretário do PSL também de Afogados, por telefone. Vamos ter as participações de Emílio Vasconcelos e Toninho Valadares. Um debate como esse, ele gera tanta polêmica, tanta repercussão, que até ordem de fala eu resolvi sortear aqui pra gente começar a debater, né, com os nossos convidados. Quero agradecer, o ouvinte pode participar trazendo sua opinião pelo telefone, pela internet, pelo zap. Vamos ver quem vai falar primeiro aqui, avaliando o quadro, se o representante do PSL ou do PT. PSL, Josivan, bom dia, prazer tê-lo conosco. E como é que o PSL está vendo essa soltura do ex-presidente Lula?
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, amiga Mônica presente. Nil, é o seguinte, o PSL está vindo com... Na verdade, a soltura de Lula já era esperada. Já tinha sido cogitada a questão da soltura em questão de liberdade condicional. Até que ele mesmo falou que não ia aceitar. Isso, palavras dele. E sobre o que mais preocupa, não é a soltura de Lula. É a questão de outras pessoas sair beneficiado em questão da revogação da segunda instância. O que mais preocupa hoje, tanto não só o PSL, como a população de Afogados da Ingazeira e todo o Brasil.
Você que está me ouvindo pode opinar a partir de agora no zap da Pajéu, que é o 99956-1213, também por nossos canais como Facebook, www.facebook.com/Rádio Pajéu. Mônica Souto, e para o PT, como é que está vendo essa questão toda em torno da soltura, decisão do Supremo? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos do Lula, aqui de Afogados da Ingazeira. Nós recebemos a notícia com muita felicidade, não só pela liberdade do Lula, pela pessoa de quem é Lula no PT, né, no Brasil, mas sim também porque uma pessoa como ele, que não chegou a usufruir de todos os seus recursos que poderiam chegar à sua inocência, né? Lula foi condenado em segunda instância e ainda teria recurso no STJ e no STF, né? Como diz a Constituinte. A gente recebeu a notícia com muita alegria, né? E como o amigo aqui, Josivan, falou, né, que isso pode causar liberdade para outros prisioneiros, né? Agora, eu me recordo do julgamento, né, que o último voto foi de Toffoli, e ele passou praticamente 2 horas explicando como seria esse recurso, não um recurso, né, voltar ao uso da Constituinte, né, que não seria, cada caso seria um caso a ser estudado. Não é que aquele estuprador, aquele assassino, ele vai ter direito à liberdade. Não. Presos com motivos perigosos, eles não terão recurso para soltura. É tanto que Lula, em menos de 24 horas da decisão do STF, ele já foi libertado. Eu acredito que aqui em Afogados a gente tem casos de homicídio que já tivemos aqui. E eu acredito que não tem ninguém que tenha sido solto após esse recurso, né? Após o julgamento lá do STF. A gente já está com... Foi quinta-feira, né? Então, de lá para cá, eu acredito que ninguém foi solto, que praticou algum homicídio que tenha sido solto. E nem vai ser. Como eles mesmos falaram, aconteceu um homicídio desse, o réu tem que ser julgado, né? Mesmo em primeira instância, ele tem que estar preso, porque ele demonstrou perigo à sociedade. Né? Explicando aqui como seria a medida constitucional, né? Porque para todos nós do Partido dos Trabalhadores e para os juristas, a prisão em segunda instância, ela é inconstitucional, porque primeiramente o réu tem que ser julgado, né, em primeira instância, ele é julgado. Na segunda instância são levados os recursos, né? Em terceiro, vai para o STF, que é o Superior Tribunal de Justiça. E em quarto, vem o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Só assim o réu é considerado culpado. é inconstitucional, porque ninguém, diz o artigo 5º da Constituição, o artigo 5º, inciso 57, que ninguém pode ser considerado culpado enquanto houver possibilidade de recurso. Então, nós, o Brasil inteiro, até juristas no mundo inteiro, viram que foi feito um recurso, uma emenda constitucional, que, com um artigo que é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É uma parte, são dispositivos que não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Então, já em 2016, quando fizeram essa emenda, eles já estavam rompendo com a Constituição. Todo artigo 5º da Constituição é considerado cláusula pétrea. E não existe emenda para cláusula pétrea, né? Não pode haver. Então, aí já foi um golpe à Constituinte, porque não poderia ter feito essa emenda, né? Fizeram, a gente viu o caso de Datena, que Datena é uma pessoa que todo mundo sabe que é da direita, sempre defendeu a direita, e ele mesmo falou, né? Por que que fizeram, se era cláusula pétrea, por que que fizeram essa emenda? Para prender Lula antes da eleição? E por que agora que já passou a eleição, já passou essa reforma da Previdência, por que é que agora liberaram o Lula? Porque voltou a usar a Constituinte, né? A Constituinte de 1988. Então, se quiserem fazer uma emenda dessa, não pode fazer uma emenda, né? Não pode ser feita essa emenda. Então, teria que fazer outra Constituinte, outra livre de Constituição, com todos os parlamentares e tudo, para fazer outra Constituinte. Porque essa daqui, a que a gente tem, que foi feita em 1988, ela foi desrespeitada.
Ok. Josivan.
Mônica, é o seguinte. Eu, a princípio, estava pesquisando, sou jurídico. Em 2016, se eu não me engano, é exato isso aí. Foi aprovada a segunda instância, 2016. A pública foi em 2018, já é 2 anos de diferença. Aí eu pergunto, quem votou contra... mudou o voto nessa segunda eleição, tirando o ministro Teodoro Zavascki, que morreu no acidente, e foi substituído por
Alexandre de Moraes.
Alexandre de Moraes, obrigado, Nil. E também votou a favor da prisão em segunda instância. Em partes, eu concordo com você em questão que ela interfere na Constituição. Interfere, não é isso? Exato. Concorda comigo?
Ela é inconstitucional.
Mas aí quem mudou o voto foi Gilmar Mendes. É o que me deixa mais assim, a questão de Gilmar Mendes mudar o voto de uma eleição para outra, de uma votação para outra. Por que vim mudar agora? Ele mudou ele contradiz com o depoimento da votação dele da primeira, de 2016. Outro caso, já que é inconstitucional a prisão em segunda instância, mesmo que seja muito, em muitos países seja até em primeira instância a prisão, eu pergunto, vou logo adiantar, você acha que você ia perguntar, o caso Flávio Bolsonaro. Então você é a favor que ele cumpra em liberdade o que ele deve, se ele dever. Que eu também não defendo se ele dever, tem que pagar isso mesmo. Você sabe que isso vai afetar diretamente a ele. Não só ele, como há muitos traficantes, entre outros. Principalmente traficantes vão afetar a questão da soltura. Outra coisa que eu quero botar em observação, Mônica, é a prisão preventiva, ela se destaca em quê? 81 dias, no máximo, mas ela vai ter que ir à questão da jurisprudência. O advogado pode dizer isso. Em que tipo? Delito flagrante? Ou então que coloque em risco a segurança pública? Ou o processo de investigação criminal? Se um criminoso ou um estuprador, isso eu não estou afirmando, isso é uma dúvida que eu tenho, o advogado pode me confirmar. Passou 2 anos tirando essa pena, não tirou um terço ainda, que é um terço, um sexto da pena, tem que tirar e tem a direito à liberdade condicional. E bom antecedentes criminais. Ele vai ser passado no juiz, numa comissão para ver, uma comissão, não sei isso, o termo jurídico vai dizer com palavras exatas, para ver se ela ainda coloca em risco a população, a segurança pública, algumas coisas da prisão preventiva. Creio que seja isso. Se o juiz analisar e colocar em tese a segunda instância agora que foi derrubada, essa pessoa vai ser solta. Creio que sim. Porque ela só é determinada. Eu creio que ela só é vista como perigo à sociedade se o juiz analisar e comprovar que é. Se não for, ela não é mais, ela vai ter essa segunda instância como favorecimento. E não é só um, é vários. Centenas, melhor dizer. Entendeu? A princípio, quero adiantar isso aí. E gostei que você ia falar no caso Flávio. Eu sou um que eu não grito Flávio livre, com todo respeito à sua maneira. Eu grito justiça. Se Flávio deve, tem que pagar. Se Queiroz deve, tem que pagar. E quero que ele pague o mais rápido possível, que seja apurado, não quero nada escondido. Essa segunda instância está favorecendo diretamente. Se você é a favor da segunda instância, na revogação, você está sendo a favor diretamente da Flávia. Entendeu?
Bom, eu vou voltar para a Mônica. Eu também estou com dois participantes por telefone, também obedecendo a mesma ordem. Eu vou voltar para a Mônica, mas eu estou com o presidente do PSL de Afogados da Ingazeira, Toninho Valadares. Toninho, eu estou percebendo Josivan e Mônica falando o aspecto jurídico. Eu queria que você avaliasse a questão política. Você acha que para o Lula solto, dizendo que vai fazer caravanas pelo país, que vai voltar a rodar o Brasil, isso pode ser ruim para o atual projeto do governo Bolsonaro? Ou você acredita que uma coisa nada tem a ver com a outra? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia a toda a equipe da Rádio Pajeú. Bom dia aos amigos debatedores aí. A Mônica Souto e o Josivan. Nil, o caráter político, eu sincero e honestamente, eu estou aqui em São Paulo e desde que saiu o Supremo resolveu o caráter da segunda instância, né? Quebrou a jurisprudência que ele mesmo já havia anteriormente enxergado de outra forma, politicamente eu acho que foi péssimo, principalmente para o PT. Para mim foi um tiro no pé. A revolta que eu estou vendo aqui em São Paulo, se você falar com 100 pessoas aqui, 102 estão contra o Supremo e contra o PT. Aquele sentimento que eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, eu sou do PSL e você sabe que eu sou do PSL anterior a Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Eu sou do PSL antes. Inclusive, você foi uma das pessoas que me perguntou na época que Bolsonaro entrou no PSL o que era que eu faria, e eu lhe disse, eu tenho duas opções. Ou eu fico no partido e apoio o partido, que é o normal, o correto, ou eu saio do partido, ok? Então, eu acho que isso vai ser... Bolsonaro deve estar sorrindo, deve estar soltando rojão e tomando champanhe, porque a imensa maioria da população do Brasil hoje é totalmente contra essa medida que foi tomada pelo STF e está assim, pedindo a Deus, todo mundo que se tome uma medida radical contra o STF e contra outras instituições, que eu particularmente sou contra. Sou totalmente a favor da democracia. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que voltou aquele sentimento contra o PT. Por quê? Não é porque está do Lula, que eu acho que o problema aí não é o Lula. Acho que o problema aí é um todo, é juridicamente um todo, tá entendendo, Nil? É um todo. Então, a eleição passada foi contra o projeto PT. O Bolsonaro foi o que mais encarnou esse personagem contra o projeto PT. E essa decisão, para mim, pelo que eu tô vendo aqui em São Paulo, atingiu em cheio o PT de novo. Essa é a leitura que eu tô vendo aqui. Não falei com uma pessoa aqui ainda em São Paulo para dizer assim, não, estava certo. Uma revolta, os taxistas, o pessoal de Uber, funcionário de hotel, funcionário de hospitais onde eu estou andando. Rapaz, é impressionante. Impressionante. Uhum. Até porque, Lio, eu não quero assim entrar no mérito técnico. Primeiro que a pergunta que você fez a mim foi política. E segundo, que eu não sou a pessoa abalizada, eu não sou jurista para entrar no método técnico. Mas tem algumas coisas que precisam ser realmente... A gente precisa dar uma lidinha para saber. Por exemplo, dos países que compõem a ONU, 193 países que compõem a ONU, 191 utilizam as prisões em primeira e segunda instância. Só dois, que são Itália e Portugal, em raríssimos casos, quando a corte pede vai até além da segunda instância. Esse é um dado importante. Outro dado importante que a gente precisa ter consciência é números oficiais de pesquisa do STJ. Menos de 1% dos casos, menos de 1%, 0,6 dos casos, tem revisão de absolvição no STJ. E, pasme, no STF, menos de 0,035, quer dizer, em 25.707 casos, 9 casos foram revisados no STF. Então, alguns dados que é extremamente importante. Eu acho um pecado que o Brasil está fazendo, um pecado mortal para o Brasil, é politizar essa questão. Isso é aquela discussão infrutífera. Isso não poderia ter sido politizado, isso tinha que ser tecnicamente feito, juridicamente. Está entendendo, Nilson? Eu acho um pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui do que eu estou falando a você. Por exemplo, a esquerda tanto fala no caso Marielle. Os assassinos de Marielle antes vão ser soltos. Tem que ser solto. Está entendendo? Tem um traficante importantíssimo aqui em São Paulo, chamado Galo, que foi solto já. Já está solto. Inclusive foi o Lewandowski que deu o embasou para ele ser solto, justamente para poder ele ficar embasado nos outros votos dele. Um cara que é um dos maiores traficantes do Brasil. Entendeu? Nós temos hoje no Brasil, são dados oficiais, eu não gosto de mexer com achismo, nem com matéria de WhatsApp. São dados oficiais. Nós temos hoje no Brasil 737 mil presos. Desses, mais de 50% não tem sentença definitiva. Aproximadamente 300 mil estão em prisão provisória, com mandato de prisão. Como é que vai ficar isso, amigo? É preciso que se saiba que no Brasil sempre existiu a prisão em primeira instância. Quando foi criado o Código de Processo Penal, em 1941, e quando, em 1973, com a Lei Fleury, começou-se a acontecer a prisão em segunda instância. Depois, só quando teve o caso do Mensalão, porque eram pessoas fortes envolvidas, pessoas politicamente fortes, pessoas que têm advogados que geram fortunas exorbitantes, aí questionou-se o Supremo, foi para o Supremo em 2016, o Supremo entendeu por uma jurisprudência que deveria ter a prisão em segunda instância, e agora foi derrubada uma própria jurisprudência do próprio Supremo. Então, eu acho a coisa muito complicada e acho um erro grotesco para o Brasil, uma insegurança jurídica enorme, afastando investimentos internacionais. E o cara que tem dinheiro, que quer botar dentro de um país, que vê uma insegurança jurídica, ele vai optar por outro, amigo. Isso é natural. Você, viu, Júnior, tiver condição de fazer um investimento, ou Josivan, ou Mônica, ela vai fazer um investimento em uma loja, Josivan vai fazer um investimento em loja de carro, num local que tem segurança jurídica, num local que não tem segurança, ou você vai optar por um local que tem mais segurança, que você está embasado juridicamente? Isso é lógico. Entendeu?
Toninho, entendi. Eu vou agora para outra linha, ouvir o que tem a argumentar, e no bloco seguinte a gente vai inverter a ordem. Vou ouvir o que tem a argumentar o Emílio Vasconcelos, que também é do PT, né, e tem, como a Mônica, e tem também participado desse debate. Estamos com o Emílio na linha ainda? Caiu o contato? Caiu, perdemos o contato com o Emílio. Vamos retomar, são 10h29. Você tem um contraponto aí ao que disse o Josivan, né? Então, ele fez uma pergunta para você, Mônica.
Primeiramente, eu não entendo nem porque o PSL está defendendo Bolsonaro, né? Porque o PSL tem êxito em que Bolsonaro saia do partido. Isso aí eu já não estou nem entendendo isso, né? Porque no cenário nacional a gente sabe a guerra que está o PSL. Bom, você falou aí de Flávio Bolsonaro, né? Que ele tem vários processos e que ele pode ser prejudicado. Ele pode ser beneficiado com a volta ao uso da Constituinte, né? Eu acredito que ele não vai ser porque ele tem foro privilegiado. Tanto ele como Eduardo e o próprio Bolsonaro. Quem poderia ser prejudicado, favorecido, como você está dizendo, seria o Carlos, né? Porque ele é apenas vereador e não tem foro privilegiado.
Não está nesse processo, não.
Mas ele tem outros, né? Então, ele terá... Mesmo assim, seria o processo de Lula, que ele não está solto, não, porque...
Você é a favor da segunda instância, da revogação. Você tem ciência que ela vai ajudar diretamente a Flávio Bolsonaro. No caso, Flávio tem um foro privilegiado. Se ele não tivesse, ele ia ser beneficiado da mesma forma. Concorda?
Ele tem foro privilegiado. Entendeu? É isso que eu estou lhe dizendo. Que tanto o Bolsonaro como os dois filhos deles, que são um é senador, o outro é deputado federal, eles têm foro privilegiado. Agora, Carlos Bolsonaro, como vereador, ele não tem. Que ele terá que responder
aqui
ao processo, esse processo mesmo de Marielle, que ele adulterou provas. Né? Peritos
foram.
Perito, não, a gente está começando esse processo agora. Sim, a denúncia.
Vamos fazer
desde quando Marielle morreu, que estava em segredo, por isso que já foram afastados delegados, já foi afastado outro delegado por propina, né? E agora foi comprovado, a perícia comprovou que teve adulteração em renomear os áudios. E quem fez isso aí foi Carlos Bolsonaro. Ele mostrou um áudio que não era o áudio que era para ser ouvido. Assim como Bolsonaro confessou que pegou os áudios, por que se ele não tem nada a ver? E outra, ele não estava na linha de investigação, por que ele pegou esses áudios?
Pronto, aí você...
Então, não, deixa eu terminar. Foi feita uma pergunta para mim, né? Você perguntou sobre, sobre ele, e Toninho falou sobre o perigo que o pessoal está vendo lá em São Paulo, que Lula causa.
Sobre Toninho, eu vou botar o Emílio para falar no contraponto.
Ah, então tá.
Tá bom? Posso ouvi-lo? Você que concluiu a resposta, Josivan?
Não, ele falou também sobre a jurisprudência, né? Que esse caso, em segunda instância, está no inciso 5 da Constituinte. Então, ela é cláusula pétrea. Então, não existe jurisprudência para cláusula pétrea. Viu? Isso aí são fake news que estão espalhando no Brasil inteiro. Eu assisti um depoimento de um jurista e ele disse, eles estão fazendo uma lista de quantas fake news estão inventando sobre esse assunto. Por quê? Fake news, aquele que não entende, não procura se informar, acredita que um bandido, um estuprador vai para a rua, como estavam falando antes. Isso não existe. Todo caso vai ser um caso diferente. Então, tem que se analisar por que é que aquele condenado, aquele réu, né, que é nem condenado, em segunda instância, não tem ninguém condenado. São réus ainda, que ainda tem recursos. O caso de Lula, ele foi preso em segunda instância sem terminar seus recursos. Faltaram dois recursos para ele. E outra, o próprio Sérgio Moro confessou que não leu o processo de Lula. A perícia de Lula foi negada. Os advogados de Lula pediram para fazer a perícia no apartamento e foi negada. Só escutaram delatores. Não deram importância a grandes provas que tinham a favor de Lula. Não deram importância. Por quê? Porque eles queriam, a partir de 2016, eles queriam que Lula fosse preso. Por quê? Porque Lula era uma ameaça à direita. Não para Bolsonaro, que Bolsonaro em 2016 ninguém nem ouvia falar nele. Porque a Rede Globo mesmo queria o candidato dele, que sempre foi o PSDB. Só que a Globo fez uma jogada e deu mal para ela e para o PSDB. O PSDB acabou.
Eu vou ouvir o Emílio agora, ele está no telefone. O contato foi retomado. Emílio, as implicações políticas da soltura do Lula. Você acredita que Por exemplo, para Pernambuco, isso vai mudar muita coisa? Pode forçar o partido a ter candidatura própria no Recife e até em municípios do interior? Que leitura você faz desse processo? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aí, participante do debate. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu. Olha, Nil, o que nos orienta no primeiro momento não é a questão das implicações políticas eleitorais que a soltura de Lula pode causar. Isso não bloqueia. O que nós estamos avaliando é que nós temos uma liderança política de reconhecimento internacional que estava presa politicamente, estava preso injustamente. E a democracia brasileira estava e ainda continua comprometida a partir do momento em que você prende politicamente uma liderança que poderia ser o presidente da República, se candidato fosse, foge a um processo, um juiz que julga comprovadamente manipulou todo o processo, inclusive junto com o Ministério Público e parte da investigação da Polícia Federal, e esse juiz se torna ministro do principal adversário de Lula. Então, a nossa preocupação primeira e principal é promover a justiça, libertando Lula, mas essa liberdade não atende aos anseios de Lula, porque o que atende é a nulidade do processo, pelos seus vícios, pelas suas fraudes, pela condução parcial do juiz. Só para dar um exemplo, Lula foi gravado durante 21 vezes, e durante 20 vezes rejeitava ocupar o ministério. E na vez que ele foi convencido e aceitou ter esse comentário com Dilma, esse áudio foi o único que Moro publicou para a Rede Globo, inclusive publicou politicamente, no sentido de forjar ou forçar Gilmar Mendes a dar uma liminar, suspendendo a nomeação de Lula para que ele ficasse sobre a jurisdição de Sérgio Moro. Então, isso é reconhecido por juristas internacionais, isso é reconhecido por próprios adversários políticos do presidente, de que isso precisaria ser resgatado. Então, a nossa luta agora é pela nulidade dos processos e que a gente possa retomar a democracia. Evidentemente, as consequências que possam acontecer, e tomara assim que aconteça, que assim como na Argentina, o povo brasileiro desperte e veja que esse projeto que estava em poder, que está em poder, não chegaria a ganhar as eleições se não usasse os artifícios que usou, não só criminalizando Lula, criminalizando o Partido dos Trabalhadores e a própria Dilma sendo caçada por um golpe parlamentar, mas principalmente agindo para impedir que ele fosse candidato. Essa é a nossa preocupação, é a nossa luta. O Lula vai começar a viajar o Brasil inteiro, para a nossa satisfação, começa comemorando a sua liberdade, informação que a gente teve recentemente, por Recife, e é natural que essa liderança em liberdade possa conduzir o processo eleitoral como principal opositor, não como pessoa, mas como projeto político. E nesse sentido, acredito que não só o PT possa querer ser hegemônico no processo eleitoral, mas que o PT se alie às forças progressistas de centro e de esquerda para que a gente retome as eleições municipais como prioridade, construindo uma base para ganhar as eleições de 2022.
Bom, vamos para o primeiro intervalo, na sequência a gente inverte a ordem e escuta também os nossos ouvintes, muita gente opinando aqui, como é que você vê a soltura do Lula, tem perguntas para o Josivan, para o Toninho, para a Mônica, para o Emílio, após o intervalo. O debate das 10. Lula livre no debate de hoje, eu vou inverter a ordem, a Mônica vai falar primeiro, depois o Josivan, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as mensagens, ouvir algumas. E aí você pode anotar, Mônica, se quiser anotar de quem foi a mensagem, se quiser pontuar, porque tem elogio e crítica à posição da Mônica, elogio e crítica à posição do Josivan. Eu vou ouvir as mensagens e vou pedir para cada um se manifestar em relação ao que disseram ou estão dizendo nossos ouvintes. Então vamos lá. O Luiz Eduardo, apenas uma dúvida sobre a presunção de inocência. Ela deve ser respeitada. Então a mesma também deve ser aplicada a quem comete homicídio ou outros delitos, pois não pode considerar o culpado até não pode considerá-lo culpado até trânsito em julgado. O que se percebe é uma contradição. Raramente uma pessoa que possui menores condições e condenada em primeira instância entra com recurso em segunda instância. Eu vejo que essa decisão do Supremo abre uma possibilidade muito grande dos crimes caírem em prescrição. Beto Góes, minha opinião é que o processo do Lula relativo ao apartamento, até para os leigos do direito, é fraco. com provas anêmicas da delação de quem quer benefícios judiciais, somados a interferências e deduções do Ministério Público a partir do famoso PowerPoint. O apartamento foi penhorado, tomado da construtora OAS para cobrir dívidas, comprovando que o ex-presidente não tinha posse, domínio ou propriedade do bem em questão, no caso, o triplex. No meio de tudo isso, ainda tem os achados do The Intercept, o que tumultuou ainda mais o caso, diz o Beto. O Denilson, né, tá no zap? Diga, Denilson.
Bom dia, Nil. Bom dia, Josivan. Bom dia, Mônica e todos os ouvintes. Nil, Lula foi liberado agora do processo do triplex do Guarujá, né, que ele tinha pegado aí no caso 8 anos e 6 meses. E como é que fica a situação sobre o sítio de Atibaia, do envolvimento dele com a questão do BNDES, Odebrecht, aquela obstrução da justiça que aconteceu entre ele e Severo, a Operação Zelotes, a corrupção junto com a Petrobras e o terreno do Instituto Lula, né? Aí essa mudança que teve aí, feita pelo STF, vai favorecer em tudo isso aí, ou ele ainda vai ser julgado nesses outros casos?
Tá aí o Denilson perguntando. Você diga.
Bom dia, Josivan. Bom dia, Nil Júnior, que é Júnior Santiago, da Folhagem da Engazeira. Eu acho que pra gente promover um debate como esse que está sendo aí na rádio, muito louvável e muito democrático, fornecido pelo Nil Júnior, que está de parabéns. Só que eu acho que o pessoal, além de ativista político da esquerda, deveria levar informações concretas e não informações que são passadas por militantes de alto escalão. Eu acho que isso não é válido, porque quem tem informação consegue checar se é verídico ou não. Mas, infelizmente, quem não tem, compra a ideia como se fosse verdade. E isso não acontece, né? Seria a mesma coisa de Josivan aí citar o caso Celso Daniel e dizer que Lula vai ser preso pelo assassinato de Celso Daniel, quando na realidade foi somente uma citação de Marcos Valério a Lula. Paciência, né?
Tá aí a opinião do Santiago. Você diga.
Bom dia, Nil. Aqui é Ivonei do Sítio Lajedo. Então eu só quero opinar sobre o assunto aí. Eu quero dizer que Lula foi preso injustamente, porque ele é o pai da pobreza no Brasil. Então, se Lula se candidatar mais uma vez, que eu tenho fé em Deus que vai acontecer, então eu sou Lula até morrer. Até a minha alma é Lula. Bom dia para vocês aí.
Ok, tá aí sua opinião. O que mexe com a chinela, eu troco o Helder com o Elton. O que está vendendo chinela agora, que ele bota aqui, Elton. Ele diz o seguinte: para o PT, Palocci, Delúbio, Vaccari, Dirceu, Genuíno, Delcídio, Mantega, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Léo Pinheiro, Marcelo e Emílio, Vacareza, Duda Mendonça, Gedel, Cabral, Paim, JBS, Mensalão, Petrolão, todos esses falando, ligando e apresentando o ex-presidiário ainda condenado na corrupção. O rei é inocente? Pergunta ele. Cadê a autocrítica do PT? Cadê o pedido de desculpas? E para quebrar o gelo, assim que saiu da cadeia em discurso, ele disse que os jovens que assaltam e roubam celulares e que são combatidos pela polícia, essa vai ser a nova tática do PT para arrumar dinheiro, para você roubar ou furtar, fere os valores morais, tá botando ele aqui. Você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Lula livre. Lula foi o melhor presidente do Brasil.
Essa é de Leuza. Nil, minha mensagem, está dizendo o Modesto Barros, é de solidariedade ao povo boliviano que está sofrendo nesse momento com um golpe de Estado, está dizendo ele. Você.
Bom dia, Nil. Eu fiquei muito feliz porque Lula foi solto. Pois desde a primeira vez que ele se candidatou para presidente, eu só votava nele. Eu adoro ele. É do mesmo jeito de prefeito. Cada um tem um partido, hein?
Cada um com seu cada um. Nil, Dorinha do Nazaré, a melhor coisa que aconteceu foi Lula tá livre. Porém, o Supremo não fez isso para beneficiar Lula, e sim Sérgio Moro e a família Bolsonaro, tá dizendo aqui o ouvinte. Toninho da Ponte, até tu, Toninho, diz lá.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aí os representantes dos partidos aí que estão fazendo esse debate. Eu gostaria muito, Nil Júnior, e esse pessoal aí, que tanto a direita e a esquerda tivesse vergonha, se ajuntasse agora e fizesse um Brasil melhor, porque o Brasil é um país rico e tem como fazer um Brasil melhor. Agora essa briga de poder aí para ver quem come mais, aí só quem sofre é o pequeno. Lula é bom? É bom. Bolsonaro é bom? É bom. Após se ajuntar os dois, vamos lutar para fazer um Brasil melhor e favorecer os mais necessitados?
Olha aí, a proposta, Tonho, um governo de coalizão liderado por Lula e Bolsonaro. Você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é sua amiga do Miguel Arraes, Luzinete. Eita, meu Deus, fiquei tão alegre no mundo que Lula se soltou-se. Se eu pudesse, eu tinha comprado 10 dúzias de fogo. Se tivesse festa, oh meu Deus, eu ainda hoje estava dançando. Quem não der, não teme, Lula. Alô, Lulinha, soltou-se. Tchau, Nil Júnior.
Essa ouvinte está falando aqui, outro ouvinte. É, Nil, quer saber, nesse debate, a Mônica prova que nunca leu nem a sentença do Lula feita pelo Moro, tá dizendo o Gustavo, nem também do TRF4, que aumentou a pena. Como sempre, ela só repete o que todos os outros do PT falam, ou seja, discurso pronto. Quando será que vão entender que Lula foi condenado por ser criminoso? Não é uma prisão política. Ele pode estar solto, mas ainda assim é condenado e terá cumprir a pena estabelecida. É, não resta dúvida que o PT saqueou o Brasil, está dizendo aqui o Gustavo. Quem mais aqui? O Diego tinha trazido a opinião dele. Cadê o Diego? A mensagem do Diego também criticando. É, Fernanda, só para avisar, Lula está inelegível. Vai voltar para a cadeia, está dizendo ela aqui. Sandro Pereira, no meu ponto de vista, com a soltura de Lula, a soltura de Lula estremece as bases de Bolsonaro. Mas, politicamente, PT e PSL são duas vias ruins para 2022, está dizendo ele aqui. E assim vão as mensagens. O Diego está dizendo o seguinte, que é difícil tentar debater com esses canhotos, falando da esquerda, que vivem a endeusar um ex-futuro presidiário e defender o indefensável. Perderam credibilidade, ninguém mais acredita nesse adestramento intelectual medíocre que ainda tentam empurrar a goela abaixo. O PT desviou cerca de R$1 trilhão com envolvimento em esquemas de corrupção, financiando ditaduras e genocidas pelo mundo. Não cola mais. O resto do país acordou, em breve Pernambuco e o Nordeste acordará também. Falam em golpe, mas golpe mesmo foi o que Marília Arraes sofreu com a rasteira que Lula, que ele chama de ex-presidiário, deu na mesma apoiando a reeleição de Paulo Câmara ao governo de Pernambuco. Eu teria vergonha em fazer esse trabalho mesquinho de desinformação contra o presidente Bolsonaro, de viver jogando aos ventos pistas falsas, em querer ganhar no grito e viver apontando bem onde de fato existe o mal, como fazem PT e seus asseclas. Enfim, quem mais aqui? Tem muita opinião chegando, elas vão parecido com a história do debate que a gente teve semana passada. As posições são muito claras aqui, a favor e contra. Eu vou ouvir a Mônica primeiro, depois o Josivan. Mônica.
Pelo que eu ouvi aí, os ouvintes aqui de Afogados, a maioria está feliz com a volta de Lula. Não sei o porquê que eles têm tanto medo de Lula. Qual o problema que ele pode fazer, já que estão dizendo que ele é inelegível? Apesar de que ele não chegou até o final desse processo, né? Ele foi preso em segunda instância. E esse processo ainda continua, né? Quanto à leitura do processo, nem Sérgio Moro leu e nem o TRF4, né? Que não leu também. Então, ele foi condenado sem a menor... sem um julgamento justo, né? A gente vê que Lula fez história no país, principalmente com as pessoas de periferia, pessoas de baixa renda. Desenvolveu todo o país, fez maravilhas que foi reconhecido no mundo inteiro. O pré-sal foi descoberto no período do PT, né? Já foi no de Dilma, né? Isso. Mas, mesmo assim, foi do governo do PT. Então, a história que Lula fez no país, ele hoje é retribuído, porque as pessoas, há 580 dias Lula passou preso injustamente, pessoas ficaram lá na frente, na vigília Lula Livre, pedindo por justiça, vieram autoridades do mundo inteiro. Eu acho que, como a gente sabe, Lula teve mais visitas de autoridades internacionais do que o próprio Bolsonaro, que é presidente da República. Em 580 dias, as pessoas ficaram em redes sociais. A hashtag Lula Livre chegou quase todo dia, estava em primeiro lugar no mundo. Né? É uma campanha, a gente fez um abaixo-assinado que foi feito no mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro reconhece o que Lula fez pelo Brasil e pelo mundo. Quando Lula começou a sua gestão, ele uniu os países aqui da América do Sul. O Chile não vivia nessa guerra que está hoje, a Bolívia também não, a Argentina não estava passando necessidade. Então, todos eles atribuem a forma que Lula sabia articular com esses países, o sucesso que teve os países da América do Sul. Aí, hoje em dia, chega uma pessoa que disse, não, Lula é bandido. Lula não chegou ao STJ para ser julgado. Então, como é que o pessoal aqui que não entende, não sabe quantas instâncias, só são duas instâncias, mas até que recurso Lula poderia ter chegado? Então, ele poderia ter ficado em casa para responder esse processo. Quando chegasse no último, que ele fosse condenado, aí sim ele poderia ser preso. E fora outra consideração, ele como presidente da República, um ex-presidente da República, ele não ficou encarcerado num presídio comum, porque eles reconheciam que ele foi um bom presidente e tudo, e pelo patamar que ele chegou ao país. Então, porque ele não tinha ensino superior, ele não tinha direito a uma cela especial. Ele teria que ficar, como a juíza quis, que ele ficasse junto com os presos, condenado por outros crimes. Né? Então, a gente sabe que tudo isso foi injusto. Lula já é um idoso, ele tem 74 anos. Ele estava na vida dele e tudo. E, na segunda instância, fizeram uma emenda inconstitucional para prender ele. Todo mundo sabe que foi para ele não participar das eleições. Porque, se ele fosse candidato, todo mundo sabe que hoje seria o presidente da República. Quanto a esse negócio de Marília Reis, eu não sei por que aqui esse pessoal aqui de Bolsonaro defende tanto essa candidatura de Marília, porque eu só vejo qualquer problema que tem, eles já falam logo em Marília Reis, que foi rifada. Isso aí já passou, gente. O candidato da direita aqui era Armando Monteiro. Não votaram. Será que eles iam deixar de votar em Armando Monteiro para votar em Marília? Será que esse pessoal que votou em Bolsonaro ia votar no PT aqui em Pernambuco? Não ia. Então, para que falam tanto? Passou esse momento e a gente tem aí outras expectativas para o futuro, que vai depender dos cenários que vão sendo formados, tanto em Afogados da Ingazeira, como em Pernambuco, como no país. Aí eles ficam procurando algumas formas de jogar o PT contra o PT, né? Mas a gente não tem esse problema, não. Eu não vejo que Lula seja nem uma ameaça ao país. Se Lula não é, como estão dizendo, candidato, não pode ser mais candidato, que medo é esse de Lula estar nas ruas? Lula vai sim fazer caravana no país. Por quê? Porque ele é grato à população que nesse período em que ele ficou preso, ficou pedindo por ele. E ficou indignado com a prisão dele. A gente teve o caso aqui de que repercutiu muito em Serra Talhada, um homem que falou que se ele pudesse tirar a pena de Lula, ele tiraria. Esse vídeo chegou até Lula, né? E ele foi muito grato com esse rapaz lá de Serra Talhada. Né? Então, ele viu o quanto o povo sofreu nesse período. O medo deles, eles só soltaram Lula agora, né? Que teve essa audiência, não. Que resolveu que seria anticonstitucional, né? Porque já passou a reforma da Previdência. A gente tem outra reforma aí que vai prejudicar o povo também, né? Então, eles seguraram o Lula para não participar da eleição, não deixaram, não permitiram o Lula falar nem dar uma entrevista no período da eleição, para poder dar uma ajuda a Haddad. E outra, ainda foi proibido que Haddad usasse vídeos com a imagem de Lula. Isso não existe. Quer dizer que, pronto, tem professores que não podem usar uma camisa com a cara de Lula. Aí que eles dizem que é ideologia, né? Mas quando alguém usa uma camisa de um cantor, alguma coisa, ninguém reclama. Aí só porque é Lula, Lula não é candidato a nada.
Ok, Mônica, muito obrigado. Josivan.
Seguinte, Mônica, eu vou só frisar umas coisas que você falou aqui. Você concorda comigo que você é contra a prisão em segunda instância e que os filhos de Bolsonaro não precisam pagar preso. Beleza.
Eu não falei que os filhos de Bolsonaro não precisam estar presos. Eles precisam, todo cidadão brasileiro tem direito a um julgamento justo.
Direito de resposta?
E todos os recursos cabíveis.
Aí você confirmou isso aí, que você é a favor, é contra a prisão em segunda instância. Automaticamente vai favorecer a eles. Em especial o Carlos, que foi citado, se dever. Caso Marielle. É muito interessante. Duas semanas após, que Marcos Valério dá o depoimento, onde supostamente Lula tem envolvimento na morte de Celso Daniel, que até hoje os irmãos, familiares de Celso Daniel suspeitam e não tem uma avaliação completa do caso. E duas semanas depois, um porteiro, com um depoimento mentiroso provado, joga essa para o presidente da República, que já foi desmentido isso aí. Sou o PSL, mano. Quero dizer o seguinte sobre o PSL. Eu vim aqui representar o presidente Bolsonaro. Estou no PSL com todo o respeito que eu tenho que ter, igual você tem pelo seu partido. Se o PSL tem coisa errada, faz que nem o presidente da República hoje, Jair Messias Bolsonaro, fez. Pediu uma auditoria dentro do partido. Sabe o que isso significa? Transparência. Coisa que Lula não fez dentro do PT. Se Lula tivesse feito a transparência dentro do PT na época, Lula não teria sido preso. Essa história aqui não tem prova, tem prova sim. Eu vou citar aqui porque tem prova, porque foi anunciado no Jornal Nacional, no horário nobre, a questão do triplex de Lula, que estava atrasado. Entendeu? Então, se o PT tivesse feito uma autoanálise, tivesse... PT não, Lula, do meu partido, eu quero transparência e quero uma auditoria aqui dentro. Quem tiver errado vai pagar, quem tiver certo vai ficar. Foi o que o presidente Bolsonaro fez. Se vê que não vai ter espaço mais no PSL, tem vários partidos aí que já abriram as portas e sinalizaram a vinda do presidente. Quem é que não quer um presidente da República no partido? Entendeu? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, ninguém tem medo de Lula, não. Solto, não. Eu tenho medo daqueles pessoalzinhos que saiu agora, traficantes, que vai sair. Vai sair. Não adianta que ninguém... O próprio amigo no seu áudio, na sua ligação aí, confirmou isso, que vai acontecer beneficiários com isso aí. É isso que eu tenho medo. Lula é um político condenado. É um político hoje que não tem direitos políticos, que tem mais 8 processos para receber, que com certeza vai ser condenado em mais algum. E outra questão que eu quero frisar também aqui, em questão de fake news, você falou logo no começo. Quem foi condenado, mano, de fake news, não foi o presidente Jair Bolsonaro, não. Foi Haddad, por impulsionar conteúdo no Google. Ele foi condenado por isso aí. Não foi o presidente Bolsonaro, nem eu, e nem os eleitores de Bolsonaro, não. Entendeu? Se você quiser pesquisar aí, você pode ver se você vai achar. Não sei se você tem essa informação. Outra coisa aqui, eu cheguei aqui, não foi falando fake news, não, viu? Eu vim falando sobre fato e argumento. Eu quero fazer um levantamento para a população de Afogados na Engazeira. Hoje nós temos 11 ministros do Supremo, dos quais 7 foram indicados pelo PT. Deveria ser 8, mas justamente, não sei, até hoje não tem um laudo do acidente de Teodoro Zavascki. Isso são observações. Hoje o presidente do Supremo, Dias Teófilo, ele tem um currículo todinho associado ao PT. Eu não estou fazendo levantamento só de números, de estatística, de quem era, do currículo. Todinha. Foi advogado do PT, de Lula, e foi o cara que deu o veredito final. Em questão, eu quero deixar isso a população de Afogados ciente. Quem deve tem que pagar. Eu não estou aqui para defender partido ou corrupto. Eu estou para defender a democracia. A democracia que foi decidida pelos brasileiros com mais de 10 milhões de diferença de voto para Haddad. Se Haddad fosse bom, o candidato do PD fosse bom, representasse uma bandeira de defesa da democracia, ele não tem perdido para brancos e nulos dentro de São Paulo. Isso aí fica minha observação sobre isso aí, e que continua o debate.
Eu vou para o intervalo e daqui a pouco as considerações finais. Eu vou sortear a ordem de quem vai falar, vou dar 3 minutos para cada um e a gente volta já.
O debate das 10.
Muito bem, eu vou aqui, pelo tempo, vou dar 2 minutos e meio, tá? Para cada um. Deixa eu arrumar aqui no meu temporizador. Não, 2 e meio. Por que que tá botando 3 aqui? 2, 0, 2 e 30. 0, 2, aqui o 0 e 30 para cada um. E vou sortear a ordem. Alan, tira um papelzinho aqui para ver quem vai falar primeiro. Eu quero agradecer os dois. O debate foi de ideias, acho que ninguém ia imaginar que os dois fossem concordar, pelo contrário, ainda muita divergência. Só o sonho do Sandro da Tapioca, que é um, né? Que queria um governo de coalizão Lula e Bolsonaro. Isso é interessante. O PT. Não, quem falou. Foi Toninho? Foi? Ah, foi Toninho da Ponte. Ah, é. Quem vai falar primeiro é a Mônica, tá? 2 minutos e meio, Mônica. Quero agradecer sua participação e a gente continua conversando.
Eu que agradeço aqui a participação, né? A todos os ouvintes, a todos aqui da Rádio Pajéu. Olha, quanto à escolha do STF, o PT, ele nunca interferiu nisso. Ele disse que foi indicado 7 ministros, né? Mas para fazer a indicação, tem a lista tríplice, que é escolhido entre eles lá, né? Então, se eles, entre todos os ministros, terem 3 escolhidos, então é porque entre eles viram a competência entre eles, né? Então, só tem a indicação entre os 3, né? Não tem, se caso fosse indicação do PT, se fosse coisa partidária, eu acredito que Lula nunca teria sido preso. Eu acho que isso aí é uma coisa tão sem lógica, falar um negócio desse. Porque se Lula colocou alguém que é de esquerda, como eles estão lá tocando fogo no STF, estão falando mal na internet, né, em tudo, metendo pau no STF, então por que Lula foi preso? Se for o STF quem aprovou essa emenda anticonstitucional, que não poderia ter sido feita emenda, porque lei pétrea não pode, cláusula pétrea não pode ter emenda, né? Então aí já é um erro. E outra, quanto à investigação do caso do ex-prefeito lá de Santander, né? O Daniel, Celso Daniel, faz mais de 20 anos isso que, né? Então, no tempo, o perito, o delegado que fez toda a investigação, ele que era de um governo do PSDB, o estado de São Paulo estava sendo governado pelo PSDB, né, que é um governo de direita, ele naquele período, eles poderiam ter feito de tudo para colocar o PT na risca aí, né, porque o maior adversário do PSDB sempre foi o PT. Mas o delegado, no tempo, fez toda a investigação e as perícias indicaram que não teve nada a ver com crime político. Ali foi outro problema, né? Nunca foi desvendado, mas foi descartada a hipótese de político. Né? Não sei por que o pessoal coloca isso. Né?
E Mônica, obrigado.
Obrigado e um abraço a todos.
Um abraço. Vamos lá, Josivan, muito obrigado pela presença aqui no debate.
A questão, Mônica, da escolha do Supremo, dos ministros do Supremo, não é. Eu não quis dizer que teve interferência diretamente na escolha. Mas veio a PEC da bengala, né? Que é uma interferência tanto na questão de tempo no Supremo. Em questão de Celso Daniel, até hoje não tem uma justificativa. E quem disse que Celso Daniel e Lula teve alguma coisa não foi eu. Quem disse foi Marco Valério, que também era amigo de Lula, envolvido no Mensalão e em desvios do PT, não meu, de pessoas do PT, entendeu? Quem disse isso não foi eu, foi ele. Aí quem deve esclarecer é Marcos Valério. Aproveitando agora o debate, vou encerrar por aqui. Quero agradecer a todos os ouvintes a participação, obrigado quem participou, opinou, e quero deixar minha solidariedade ao povo boliviano, que fez valer o poder que emana do povo. Lá estava um caos, tem um primeiro que mora lá, estava um caos, e o povo boliviano fez valer, tirou 13 anos, inclusive, ó, que coincidência, de governo de Evo Morales lá, que estava um descaso, um retrocesso para aquele país. Mas o povo boliviano tem um retórico muito bonito em questão de expulsar comunistas e socialistas de lá, não é a primeira vez. Então fica aí minha solidariedade, então, e parabéns, e que a democracia seja feita na Bolívia como está sendo feita no Brasil.
Eu quero agradecer os dois, um debate de ideias, acho que, em linhas gerais, um bom debate. final do debate das 10 de hoje. O debate das 10.